Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Para o capítulo 6 do Evangelho de João, vocês vão dizer: ah, mas já de novo? Eu creio com certeza que esse capítulo, que não é à toa que é tão longo, tem 71 versículos, e ele é um marco no Evangelho de João para o ministério do Senhor Jesus. Ali teve um ponto de virada. A partir dali, o Senhor Jesus, ele estava se preparando para subir para Jerusalém, para lá dar a sua vida. Ele ainda está aqui na Galiléia, é o, mais ou menos o final do ministério que ele exerceu na Galiléia, perto do mar de Tiberíades, o mar da Galiléia. E esse capítulo 6 de João, que começa tão gloriosamente com a multiplicação dos pães para uma multidão de mais de 5 mil homens, quer dizer, provavelmente 15 a 20 mil pessoas, e todos eles ficaram satisfeitos com aqueles 5 pães e 7 peixes, ou 5. E 7 peixes, e cada discípulo no final recolheu um cesto cheio. Quer dizer, havia ali o testemunho de Jesus a cada um dos seus discípulos: vocês viram, vocês viram a quantidade que tivemos, vocês distribuíram, todos comeram, todos ficaram satisfeitos, e o que sobrou ainda, cada um tinha o seu cesto cheio dos restos de comida. E o Senhor Jesus, então, ele é interpelado, o povo evidentemente quer um rei desses, que multiplica comida, que dá comida, e eles se lembraram de Moisés. Disse: é, Moisés, durante 40 anos, ele deu de comer pão do céu para o povo de Israel, 2 milhões de pessoas, todos os dias, durante 40 anos. E eles dizem: e que sinal você faz para que nós creiamos? E o Senhor Jesus diz: olha, não trabalhem pela comida para o corpo, mas trabalhai pela comida para a vida eterna, aquilo que alimenta a sua alma. Então, essa é a tônica desse capítulo. E o Senhor Jesus, ao longo dele, traz muitas bênçãos. Não vou repeti-las, eu fiz nos cultos passados. Mas o principal assunto que ele traz é que ele é o pão do céu. Moisés deu aquilo que o povo chamou de pão do céu. Mas ele disse: aquilo, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai que vos dá, disse Jesus. E esse pão do céu sou eu. E ele então fala aquele famoso versículo: em verdade vos digo, eu sou o pão da vida. Quem me come, ele não terá fome. Quem bebe não jamais terá sede. E ele então desenvolve esse assunto, e nós hoje vamos então ver a passagem para uma outra metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora é você usar uma comparação de algum objeto e no fundo transmitir uma mensagem espiritual através dela. E eu só vou ler então a passagem, Jesus terminou um segundo ensino para a multidão em João 6. Eu vou ler a partir do versículo 47, onde ele lhes diz: eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Quem crê em quê? Que Jesus é o Filho do Deus vivo. Sim, eu sou o pão da vida. E ele lembra: seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Todos eles morreram. Quem foram os únicos dois que não tinham morrido nesses 40 anos? Josué e Caleb. Quem comer o pão do céu, no entanto, que sou eu, jamais morrerá. Versículo 51. Eu sou, prestem bem atenção nesse versículo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Vocês notaram a mudança de metáfora? Ele estava falando de eles comerem o pão do céu. E ele disse: o pão é a minha carne, oferecei para esse pão que eu oferecerei para o mundo vivo, que o mundo viva, é a minha carne. Então, imaginem, Senhor Jesus não tinha morrido lá na cruz ainda, ele não tinha instituído a ceia do Senhor, onde o pão nos lembra da carne, do corpo quebrado por nós, que morreu lá na cruz do Calvário por nós, o vinho, o sangue derramado por nós para a nossa purificação, santificação e viva esperança, com ela foi selado a nova aliança. Nada disto eles conheciam ainda. Nós estamos numa situação privilegiada porque nós já vivemos depois disto. E quantas vezes nós já participamos da ceia do Senhor lembrando desses elementos? Agora, para eles, isso é um impacto. E o Senhor Jesus, no fundo, parece que naquele sábado, ele encerrou o ensino dele na sinagoga nesse ponto. E aí, o que que aconteceu? Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Sabe, nós lemos simplesmente por cima disso. Mas o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela realidade do Teu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós. E nós te agradecemos de que o Teu Espírito Santo é aquele que abre o nosso entendimento, que abre o nosso coração para que não haja barreiras à comunicação das verdades do Teu Evangelho. Tu vês que realmente é um assunto complicado para o homem natural entender. Mas nós te agradecemos e nós te louvamos pelo dom do Espírito Santo, que nos abre o entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa alma para que nós não somente escutemos a tua palavra e o teu testemunho, mas que nós o aceitemos e o incluímos, nos alimentemos dele no nosso viver. Muito obrigado por esse dom da tua parte. Assiste-nos hoje de manhã para entendermos aquilo que os judeus naquela época não conseguiram entender. E nós te agradecemos que esse ensino, essa ação do Espírito Santo é aquele que vai transformar não somente a nosso entendimento, mas todo o nosso viver, toda a nossa esperança, todo o nosso propósito de vida. Muito obrigado por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então Jesus disse novamente, ele volta ao assunto do sábado anterior: eu lhes digo a verdade, ou em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Prestem atenção, a vida. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze que mais tarde o trairia. Amém? O capítulo começou glorioso, multiplicação de pães, e no final, o Senhor Jesus está lá sozinho, com 12 discípulos, e um deles não está com ele de coração. Triste, né? É um capítulo onde houve peneirado aquelas pessoas que o seguiam. E é um capítulo tão maravilhoso. Vamos então estudar um pouquinho essa passagem que está aqui diante de nós. Então, qual é o propósito do Evangelho de João? Vocês estão cansados já de ouvir isso. João 20: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Guardem bem isso. O propósito não somente do Evangelho de João, mas de todos os outros evangelhos também, é o de apresentar Jesus Cristo, e que nós, ao vermos os sinais, ao nos alimentar, nos apropriar do ensino que o Senhor Jesus ele atrelou a cada um desses sinais, então nós chegamos a essa conclusão: Jesus realmente é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e que para que, crendo nele, nós tenhamos esta vida, a vida eterna, pelo poder do seu nome. Então, as revelações que o Senhor Jesus nos dá aqui em João 6, eles estão aí, no fundo, tem que ser vistos nessa perspectiva. Agora, nesse trecho, no fundo, neste sábado, lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus, pela terceira vez, ele retoma o assunto do pão da vida. Aquele pão da vida que desceu do céu. O que, que está implícito no descer? Ele não caiu do céu. Não foi deixado simplesmente cair. Ele desceu, ele tomou uma decisão. Ele propositalmente, ele desceu do céu. E dessa vez, então, nós encontramos Jesus lá na sinagoga do amigo dele, Jairo, da qual ele ressuscitou a filha. É uma sinagoga importante naquela região. E o assunto que continua a ser ver a Jesus, reconhecer que ele é o Filho de Deus, receber a vida eterna pela fé nele e ser ressuscitado por Cristo no último dia. É óbvio de que as pessoas que ouviram que tem a vida eterna, que eles disseram: mas e aqueles que morrem? O que é com eles? Então ele já acrescenta essa revelação, e essa aqui é a quarta vez que ele faz isso. Nesse capítulo, ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então, vejam. Ele, então, no versículo 52, ele diz o seguinte: então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Vocês perceberam? No versículo 51, o Senhor Jesus mudou da metáfora pão do céu para carne dele, né? Então o homem natural não consegue entender que Jesus estava usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Eu lembro vocês, Mateus está escrito também, mas Lucas resume bem no capítulo 8, que os discípulos perguntaram a Jesus, quando ele proferiu aquelas parábolas, os quatro solos, etc., ele perguntaram o que a parábola significava. Então ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam. Vocês sabem qual é a diferença entre olhar e ver. Nós muitas vezes olhamos muitas coisas e não enxergamos nada, não vemos nada. Então, por exemplo, a minha esposa, às vezes acontece que eu tomo os três comprimidos lá à noite, ao jantar. E na frente dela, ela está olhando para mim, eu tomo os três comprimidos. Ela depois me pergunta: você tomou os remédios? Isso não acontece com vocês, não, né? Então, Senhor Jesus, então, ele estava falando em parábolas, e o mesmo vale para as metáforas que ele usou. O Evangelho de João tem mais metáforas do que parábolas. Então, ele, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Já aconteceu de vocês ouvirem alguém falar e vocês não entenderam nada? Já aconteceu? Comigo acontece às vezes. Não? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, vamos então para o versículo 53. Esse versículo 53 é muito interessante, porque o Senhor Jesus faz uma afirmação muito forte pela negativa. Esse versículo é pela negativa. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. É aquela famosa frase: em verdade vos digo. Ele está reforçando isso. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Três, não. Correto? Contaram? Três vezes não. O que que é não? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Agora, essa afirmação, ela no fundo, ela é extremamente agressiva para os judeus. Por quê? O que que eles aprenderam desde criança? Está lá nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, repete. Qual era o ensino? Não pode beber sangue. A carne tem que estar exsangue, o sangue tem que ter escorrido lá no chão. E ele diz: beber o seu sangue. Vocês devem beber o meu sangue. Ele diz: comer a minha carne. Eu comi a carne, até que eles entenderam que lá, quando eles iam oferecer um sacrifício lá no templo, eles, em seguida, eles comiam, compartilhavam com os sacerdotes e com os levitas, eles compartilhavam da carne, faziam churrasco juntos. Isso até que ainda dava para entender, mas como é que ele vai fazer isso? Ele dá a sua carne para nós comermos a sua carne. Mas ele diz, olha, três negações. Vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Então, o que que ele está ensinando ali? Veja bem, vamos para o apóstolo Paulo, Efésios 2, 1, ele diz o que que nós somos por natureza. Nós somos mortos, sem entendimento e sem comunhão com Deus. Então, Efésios 2 diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. O que que o morto pode fazer? Nada. Ele não pode se levantar, ele não pode sair andando por aí, ele não pode fazer nada. Então, Deus vem. Efésios 5, 14, mais adiante no mesmo livro: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, Cristo intervindo, ele traz, ele injeta vida em nós que estamos mortos nos nossos pela nossa desobediência e pelos muitos pecados. Deus precisou intervir em cada um de vocês e de mim para nos trazer a vida eterna em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele reforça isso em Colossenses 2, 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Nós já estamos começando a ver onde, como é que Deus quer que nós entendamos que Jesus morreu lá por causa dos nossos pecados. João Batista já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, o versículo 53, ele nos diz claramente: quem não come e não bebe o sangue de Jesus não tem vida em si mesmo, em nós. Nós somos incapazes porque estamos mortos sem comunhão com Deus, que é a vida. E agora nós vamos para o versículo que apresenta a verdade positiva. Tem aquela palavrinha famosa em tantas passagens bíblicas do Novo Testamento: mas, quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Não está escrito que talvez terá, ou talvez teria a vida eterna. Quem bebe o meu sangue, quem come minha carne, bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vocês acham que a morte física é o fim? Não, não é o fim. Eu o ressuscitarei no último dia. Quantas bênçãos reveladas juntas aqui. Quem come e bebe terá a vida eterna. João 1,4. O que que ele diz? Aquele que é a palavra, eu lembro, o Logos, ele possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. Lembro que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 10, ele diz o seguinte: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Na sua última oração, João 17, ele diz: ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Essa é só uma seleção de versículos, tem muitos outros ainda que poderíamos acrescentar. Ela nos confirma essa verdade, não talvez, mas com toda a certeza de sua autoridade divina. Jesus afirma e confirma: terá a vida eterna. Qual é a condição? Comer de Jesus, a carne de Jesus, beber o seu sangue, isso é, crer nele ser o Filho de Deus. Será que esta é a nossa convicção? Será que nós chegamos a essa conclusão e depositamos toda a nossa fé em Jesus Cristo? Vamos para o versículo seguinte. Mas antes disso ainda, vamos nos lembrar de que nós temos que nos apropriar de Jesus. E nós assim, essa segunda parte do versículo que nós estamos vendo, é que ele dá a vida, terá a vida. Como? João 3, lembro: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Fala do quê? Fala do corpo, fala da crucificação de Jesus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E veja, é novamente a questão: quem crer para que não, mas tenha a vida eterna e não pereça. O que é esse perecer? Esse perecer é a segunda morte. Não é a morte física do fim da nossa vida física aqui, mas é a morte eterna. Então Jesus, com essa metáfora, ele já está, pela primeira vez, ele está explicando claramente que ele dará a sua vida ao ser crucificado e vai derramar ali o seu sangue. E nesse ato de sacrifício, Jesus venceu a morte eterna por cada um daqueles que nele confiam. E por isso o versículo termina: eu o ressuscitarei no último dia. João 5, 28, um capítulo antes, ele já tinha dito o seguinte: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos naquele sentido de Efésios 2, 1, mortos nos vossos delitos e pecados, ouvirão, e além disso, aqueles que já morreram, ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então a ressurreição não é somente para aqueles que vão estar para sempre com Cristo. Há uma ressurreição para o juízo. Nós lemos isso em Apocalipse 20. Então, guardem bem isso. Todos ouvirão. E quando o Senhor Jesus fala, eu ressuscitarei no último dia, ele não está falando à toa. Então, essa é a quarta vez nesse capítulo 6 que Jesus fala de ressuscitar pessoalmente a cada um que colocou sua fé em Cristo. Repetição no caso de Jesus, quando ele repete alguma coisa, um assunto, muitas vezes, é reforço de uma afirmação. Podemos confiar nessa promessa na vida e na nossa morte. Só mais dois versículos para reforçar essa afirmação de Jesus. João 5:24. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 17:3, eu repito: e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, vamos um pouquinho adiante. Nós estamos, pensem na sua vida, no seu dia a dia. Olhem, dá uma olhada no versículo 55. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Esse artigo, ele define que é o único, não é uma. Pois minha carne é uma verdadeira comida, de muitas. Meu sangue é uma verdadeira bebida, entre muitas outras. O Senhor Jesus está dizendo: você quer alimento espiritual para a tua alma? Só existe uma, é a minha carne, o meu sangue. Nossa realidade é que, por natureza, sempre estamos buscando a satisfação de algum desejo, de alguma necessidade real ou imaginária. E o mundo da propaganda, da publicidade, ela vive disso. Mas nem todas as ofertas que eles nos dão lá nem na televisão, nem em revistas, nem em outras publicações, são verdadeiras ou dignas de confiança. E agora, contra isso, então, está essa afirmação de Jesus: minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Eu lembro de Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quer dizer, eles vão encontrar uma satisfação que não precisa mais do que isso. Eu lembro da conversa de Jesus com a mulher samaritana: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Vida abundante. João 7, o capítulo seguinte, depois de João 6. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E lembre o que, que o Espírito Santo, atuando em nós, o que ele produz? O Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Nós o conhecemos como fruto do Espírito. E Jesus então estava lá com os judeus na sinagoga de Cafarnaum, cumprimento de promessas do Antigo Testamento, que todo aquele que o buscasse. Vejam o Salmo, só alguns exemplos. Salmo 107: pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Vejam Isaías 12: alguém tem sede, com alegria vocês beberão das fontes da salvação. E quem era essa fonte de salvação? Era Yeshua, Jesus Cristo. Então, muitas outras passagens poderíamos acrescentar ali. Vamos para o versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Do que ele está falando? Ele está falando de comunhão espiritual. Vocês percebem como o Senhor Jesus vai mostrando as bênçãos de nos alimentar da carne do Senhor Jesus, beber o seu sangue e nos alimentar do pão da vida? Jesus desenvolve esse assunto da comunhão mútua nele em João 15. Não vamos passar lá na parábola da videira verdadeira e de seus ramos. Mas lembre-se disso. Ele fala: quem está em mim e eu estou nele, ele tem comunhão comigo. E no dia, em João 14, versículo 20, ele diz o seguinte: no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Vocês veem no versículo 56: quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece, ele entra em comunhão, ele fica debaixo dos meus cuidados, ele recebe toda a provisão da minha parte. Os apóstolos também desenvolveram essa realidade espiritual. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em Colossenses 1:27 ele diz: e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. João 3:23, 1 João 3:23, ele diz: esse é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Vocês veem, existe ali uma relação entre o Espírito estar em nós e nos levar a viver e obedecer aos mandamentos de Cristo, aquilo que ele nos legou. Então, vamos para mais um versículo. O versículo seguinte: a vida tem um propósito espiritual. Versículo 57: eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. No momento em que nós colocamos a nossa fé em Cristo, a nossa vida ganha uma nova dimensão, um novo propósito, um propósito espiritual. Então, Jesus viveu pelo Pai e para os propósitos do Pai que enviou. E nós passamos a ter e participar dos propósitos de Cristo e do nosso Pai Celeste. Nós encontramos nele a verdadeira realização do nosso verdadeiro propósito de vida. Você já encontrou e já se conscientizou de que você está vivendo aqui para a glória dele, para glorificar ele? O apóstolo Paulo, repito o testemunho dele em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós podemos mais claro ainda do que isso, vejam como é que o Senhor Jesus ele realizou esse chamado do Pai, aquilo que Deus lhe confiou. João 5:26 ele diz: o Pai tem a vida em si mesmo, concedeu a seu Filho igual poder de dar vida. O que que resultou isso? Da confissão de Pedro lá em Mateus 16. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isto. Nenhum ser humano pode saber por si só. Então, 2 Coríntios 6:16: pois somos o templo de Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E o 1 Pedro 2 diz: vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um propósito espiritual. E agora o Senhor Jesus ainda acrescenta mais uma coisa: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Pense bem no povo de Israel. Durante 40 anos eles foram alimentados com maná. Mas eles estavam andando os 40 anos no deserto por causa da sua desobediência. E o preço do pecado é a morte. Eles comeram o maná, mas eles morreram. Agora, o Senhor Jesus diz: comigo é diferente. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Jesus é o único que dá vida eterna ao crermos nele. Assim, é o único que salva da segunda morte todo aquele que reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. Você já fez isso? Agora, depois de tudo isso, nós lemos que ele proferiu isso ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E qual é o resultado? Sua mensagem é dura. São os discípulos que dizem. Então nós encontramos ali realmente aquilo que Jesus já tinha ensinado com os quatro solos espirituais. Ele fala, ele revela as coisas do céu. E há aqueles quatro solos: o solo duro como o caminho, aquele que caiu entre as pedras, aquele que caiu entre os espinhos e aquele que caiu em boa terra. E nós aqui vemos um exemplo claro e específico disto. Nós vemos, então, muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Vocês vão ver coisa maior ainda. Vocês, então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? E ele diz, mais uma vez, ele repete uma realidade que ele já falou nesse capítulo: somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E ele acrescentou, vejam, ele repete mais uma vez o que ele já tinha dito duas semanas antes: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Entenda bem, você é um dom. Você que creu, aceitou a Jesus, você é o dom de Deus Pai para Jesus Cristo. E não é teu mérito, não foi você que buscou. Mas Deus te atraiu, te trouxe e deu para Jesus. O resultado naquele dia, naquele sábado, depois que terminou a reunião, o ensino lá na sinagoga, nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Triste, não? Será que não é muitas vezes a realidade que nós vivemos? A pessoa anda um tempo com Jesus, mas depois... essa palavra é muito dura, esse evangelho é muito, muito pesado. Quem é capaz de aceitar isso? E Jesus então se volta para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? É a oportunidade deles poderem levantar a bandeira da sua fé e declarar a sua fé. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Ele entendeu toda aquela mensagem. Você entendeu de que você precisa se alimentar do pão do céu, comer a carne, aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz, aceitar o poder do sangue que te purifica de todo pecado e que te vai purificando e transformando ao longo dos anos que passam. E Pedro diz: nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E diz: olha, mas vocês são 12, mas um de vocês vai me trair. Então, até esses 12 que continuaram com Jesus, um deles, ele diz, é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, quais as questões que se colocam para nós? Qual é a tua postura? Você chega no final desse capítulo 6 de João e diz: ah, que discurso duro, teórico, sem pé no chão. Ele não me deu nenhum ensino moral, nenhuma conduta que eu devo fazer amanhã, na segunda-feira, na terça, na semana. Será que isso, receber a vida eterna simplesmente, somente pela fé em Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, comer o pão do céu, carne, isso aí é suficiente? Mas você está fazendo isso? Você está se alimentando dele? E já se alimentou da carne e do sangue de Jesus Cristo hoje? E os outros dias? Conhece aquela vida abundante e a preciosa comunhão com Cristo? E os teus propósitos, eles estão alinhados com aqueles do Senhor Jesus e do nosso Pai Celeste? Ou você tem os teus projetos, os meus, ali onde eu quero me sobressair, onde eu quero ser eu e eu comandando a minha vida? Ou você colocou a tua vida a dispor do Senhor Jesus para os seus propósitos? Nosso Deus e Pai, nós te apresentamos as nossas vidas. Tu vês o desafio que o Senhor Jesus nos apresenta, de nós crermos que Tu és o Filho do Deus vivo, de colocar toda a nossa fé em Ti, receber de Ti o Teu sacrifício pelos nossos pecados, a morte que sofreste por nós lá na cruz, receber a purificação do sangue de Cristo, perdão de todos os nossos pecados, purificação no dia a dia que acontece. Ajude-nos a viver dentro dessa realidade. Ajude-nos a alinhar os nossos propósitos com o teu propósito, de que Deus seja glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho, do nosso testemunho de fé em Cristo. Nós te entregamos tudo isso nas tuas mãos. Nós te pedimos que no dia a dia sejamos diferentes mesmo, porque temos Cristo vivendo em nós através do teu Espírito e nos orientando e nos fortalecendo e nos dando sabedoria segundo a tua palavra. Ajude-nos nisso, propósito maravilhoso para a tua honra e glória. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.